Amém. Vamos abrir aí a nossa Bíblia em Isaías 35. Isaías 35. Pode ler para mim, por favor, filha.
O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança. Com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então, os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de água. E nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele. Mas os remidos andarão por ele, e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido.
Amém. Então, parece uma contradição, né? Parece uma contradição. Quando nós lemos aqui e vemos aqui o seguinte, que o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, né? Abundantemente florescerá. E também regurgitará de alegria e exultará, e etc, etc. Mais embaixo: dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Amém? Parece uma, como eu falei, uma contradição. Por quê? Porque a gente vê o povo, a gente vê o povo de Deus, a gente vê uma confusão enorme. Não sei se vocês conseguem observar isso, mas se vocês pudessem ir e ver o que se passa no meio evangélico, de um modo geral, é uma confusão, né? É muitas contradições. A gente não vê um povo unido, a gente não vê um povo alegre, a gente não vê o povo buscando a Deus, a gente não vê o povo... O que a gente vê... Muito pelo contrário, é dificuldade. O que a gente vê é divisão, discórdia, partidos, igrejas diferentes, pensando diferentes, etc. Tal. Quando nós reunimos, que nós poderíamos oferecer a Deus um louvor, nós estamos cansados, abatidos, doentes, né? Nós estamos turbados de coração, nós estamos com os joelhos cansados, não é? Então, parece que a palavra de Deus não aconteceu. Parece que a palavra de Deus não cumpriu. Então, os coxos saltarão como cego, a língua dos mudos cantará. Né? A língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto, ribeiros no ermo. A terra seca se transformará em tanques, a terra sedenta em mananciais de água, etc. Ele não vê isso. Vê? Então, a palavra de Deus não cumpriu, ou não está cumprindo. Ele virá. Tem um lugar aqui que diz assim. Onde é que está aí, filho? 4. Eis que o vosso Deus virá. Com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão. Mateus capítulo 11. Lembra-me, filho, por favor, 11, do versículo 1 até o 5.
E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam. Os leprosos são limpos, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho.
E bem-aventurado vocês.
E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim.
Então, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Muita gente acabou se escandalizando. Por quê? Hã? Porque não viu aquilo que esperava. Acabou não vendo aquilo que imaginava. E se escandalizaram. Mas, eu pergunto, os coxos não andaram? Os cegos não enxergaram? João Batista, até João Batista ficou em dúvida. Até João Batista teve dúvida. E João Batista então perguntou, mandou perguntar, é ou não é? É o Senhor aquele que nós esperamos, ou nós podemos esperar outro? Aí João manda o discípulo dele perguntar, e Jesus responde. Então, presta atenção, olha, os coxos andam, os leprosos foram curados, eu andei sobre as águas, né? O que mais? Os cegos enxergaram, e aconteceu muita coisa, aconteceu... Ah, mas não aconteceu tudo o que nós esperávamos que acontecesse. A gente esperava uma coisa, né, estrondosa e tal, etc. Tal. Mas por que que não aconteceu? Por quê? Por que que não aconteceu? Veja bem. Ali, ele falou, a terra seca... Versículo 7. A terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. Nas habitações em que jaziam chacais, haverá erva com canas e juncos. E ali, haverá um alto caminho, um caminho que se chamará Caminho Santo. Ali aonde? Nesse lugar que ele estava prometendo. desse lugar onde os cegos iam enxergar, onde os coxos iam andar, né, onde as coisas iam acontecer, os mudos cantariam, né, as águas nasceriam no deserto, etc. Ele falou, e ali haverá um caminho, ali haverá um caminho. E eu pergunto a vocês, o caminho estava pronto? O caminho, naqueles dias, o caminho estava pronto? Não estava. Não estava pronto. O que mais? Ele diz assim, o imundo não passará por ele. Vai haver um caminho, existiria um caminho em que o imundo não passaria por ele. Mas será para o povo de Deus. O povo de Deus já estava pronto? Não estava. Né? Então ele falou, olha, ali vai existir um caminho, ali vai existir um povo de Deus, e o povo de Deus não existia. Jesus Cristo foi o primeiro filho de Deus, o primogênito dentre os homens. Então, só existia Jesus. Então, essa profecia, se ela cumprisse naqueles dias, ia pegar quem? Ia acontecer com quem? Só com Jesus, porque só Jesus fazia parte do caminho. Só Jesus fazia parte do caminho. O único que estava realmente no caminho era Jesus. Então não poderia realmente aquela profecia acontecer ali naqueles dias. Né? Ele diz assim, ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os remidos andarão por ele. Tinha alguém já remido? Não. Os remidos não estavam prontos. Não tinha remidos ainda. Não estavam prontos. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo. Eu pergunto, Sião já existia? Também não. Estava só no papel. Sião não existia. Amém? Será que essa profecia pode cumprir agora? Ó, voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Deles fugirá a tristeza e o gemido. Então, falta, o que que falta? O que que falta? Falta a gente descobrir realmente, falta a gente acertar realmente o caminho, né? Conhecer o caminho foi feito, foi inaugurado, mas nós ainda temos muita dificuldade em andar nesse caminho. Falta Sião, falta os remidos, falta o povo do Senhor. O que é que tem muito? O que é que ainda tem muito? Tristeza e gemido, né? Ainda tem muita tristeza, ainda tem muito gemido. O que mais que tem? Tem joelhos desconjuntados, joelho tremendo, né? O que é que tem mais? Né? Ainda tem muita... Como? Ainda tem muito cego, ainda tem muito coxo, ainda tem muita coisa. Mas o que que Jesus estava fazendo? Ele estava dando ali apenas uma amostra. Ele estava dando uma amostra do que seria o reino dele. Do que seria o reino dele. Mas ele não poderia nunca concluir o reino, não poderia o reino de Deus, está alto ou está baixo? É porque eu estou gritando muitão? E se eu falar mais baixo? Tá bom também. Pode falar mais baixo. Então, o que eu estava dizendo, Hector? O que eu estava dizendo? É que o reino de Deus não poderia ser concluído naquele tempo, porque faltava muita coisa ainda. Faltava muita coisa. Então, a profecia, a gente tem que entender a profecia. É uma profecia que vai cumprir, que já cumpriu um pedaço e que vai cumprir outro tanto. Certo? Por quê? Porque Sião não estava pronta. Os remidos do Senhor ainda não estavam, né, no lugar certo. Né? Ainda existe muita tristeza, ainda existe muito gemido. Então eu pergunto, hoje, por exemplo, será que hoje cumpriu essa profecia? Hoje? Hoje? Não. Por que não? Hã? Cadê o... Então, o Lucas está dizendo aqui. Por que que ainda não cumpriu, Lucas?
Porque ainda tem muito problema ainda, tem muita tristeza, tem muita coisa errada ainda. Tem muita...
Você acha, por exemplo, que Sião já está definida? Não. Por isso que eu falei, ó, tem batismo, assembleia, não sei o quê, testemunho de Jeová, etc. Tem muita confusão, né? Qual que é Sião? Qual que é o povo de Deus? Quais são os remidos? Quais são os remidos do Senhor? Onde é que eles estão? Então, se ele viesse hoje, será que ele poderia voltar hoje? Será que ele poderia vir, como está escrito aí, e ele virá, aqui no versículo 4, diz aos turbados de coração, responsáveis, não tem mais. Esse é o vosso Deus, virá. Virá. Ele pode vir hoje? Poderia vir hoje? Hã? Está tudo prontinho? Então não pode. Então não pode. A noiva ainda não se aprontou. Então o noivo não pode vir. Ué. Como é que você permite o noivo entrar, né, quando a noiva ainda não chegou? O que que acontece? Fica todo mundo esperando o sinal da noiva. A noiva chegou, a noiva está pronta, a noiva está vestida. Então, o noivo pode entrar aqui e esperar pela noiva, porque ela já está aí. Aí, a noiva está pronta? A noiva já se aprontou? Então, essa profecia poderia cumprir hoje? Nós todos entraríamos pelo... Isso. Não é? Se a profecia cumprisse hoje, encontrariam a terra toda dividida, encontrariam... Onde será que ele ia encontrar os remidos? Onde é que ele ia dizer, aqui está Sião, do meu agrado, aqui está realmente o lugar que eu escolhi para mim, né? Aqui estão os resgatados de Deus, os remidos do Senhor, etc. tal. Ele poderia fazer isso? Onde? Aonde? Que jeito? Amém, gente? Está dando para entender? Então, se ele viesse hoje, essa parte estaria pronta, porque a primeira parte ele fez. O Senhor veio e o Senhor virá. Como ele deixou escrito. Olha, assim, ele deixou escrito, não, ele deixou dito, depois o pessoal escreveu, assim como você está vendo ele subir, ele virá. Por que que ele subiu? Subiu, né, ausentou um tempo, e esse tempo é enquanto o tempo que nós temos para preparar a igreja, o tempo que nós temos para nos unirmos, sabe, deixar de confusão, deixar de briga, deixar de intriga, né? Preparar realmente para a vinda do Senhor. Amém, gente? A vinda de Deus. Nós, a igreja, tem que se preparar para a vinda de Deus. Como eles esperaram a vinda de Deus e Deus veio, provou com esses sinais que eu falei agora mesmo. Mas a profecia ainda falta para cumprir, porque ele ausentou, ele veio, depois saiu para tomar um café. Enquanto isso, ele quer que nós nos preparemos, que nós estejamos realmente prontos, esperando. Não, ó, falta isso, Senhor, falta isso, isso e isso. Amém? E aí, ele, com certeza, está por vir, está para acontecer, está para chegar. Amém? E a igreja? Vocês acham que a igreja? E a igreja, como é que fica? Como é que fica a igreja? Responde, gente. Como é que fica a igreja? Apocalipse capítulo 21. Versículo 21. Lembra, minha filha, a partir do versículo 1.
E as 12 portas.
Presta bem atenção. Todo mundo presta atenção.
E as 12 portas eram 12 pérolas.
É Apocalipse 21, é isso mesmo? 21, versículo 1. Eu falei o quê? 21? Falei 21, 21? Apocalipse 21.
E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
Amém. Volta e lê novamente.
E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido.
Então, o que é que nós já temos aqui uma resposta? Que tudo aquilo que estava lá, falando da terra, da água brotar no deserto, etc, etc, tudo aquilo, está para acontecer. Aonde? No novo céu e na nova terra. Amém? Aquilo não vai acontecer nessa terra. Vai acontecer no novo céu e na nova terra. Amém? Certo? Continua. E eu, João, vi a santa cidade. Quer dizer, aquela cidade que o pessoal está pelejando para arrumar aqui embaixo, ela vai descer do céu. Prontinha, prontinha. Ela vai descer do céu. Prontinha, prontinha. Quem assistiu o Jô Soares esse dia para trás e viu a entrevista do Henry Cristo? Henry Cristo? Você viu? Ele está morando em Brasília. Que Brasília é a Nova Jerusalém, né? Brasília é a Nova Jerusalém. A Bíblia tem muita coisa errada na Bíblia. Muita coisa errada. E o pai revelou tudo direitinho para ele. Amém? Mas, deixa o Henrique Cristo para lá. Não é problema nosso. Nós estamos vendo aqui. O povo de Deus, essa Sião, que você não vai encontrar ela aqui não. Essa Sião, que nós não vamos encontrá-la aqui não. Por que nós não vamos encontrar aqui? Ah, ele falou, olha, os remidos do Senhor, né? Quer ver? Volta lá, eu sei que vocês estão com muita preguiça, não é? Desanimados, babu, mas veja bem, que coisa que eu tô animado aqui, em cima da Bíblia aqui, né? Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. É um caminho santo, onde não vai os impuros. Ali não vai ter ninguém impuro. É só o povo de Deus mesmo. É só o povo de Deus mesmo. Os resgatados do Senhor, né? Os remidos do Senhor. Versículo 10. Lê aí para você ver, né? Voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria eterna. Alegria eterna. Não é uma alegria passageira, porque ganhou um par de sapato, ou ganhou uma rosa. Não é uma alegria passageira, é uma alegria eterna. É uma coisa para acontecer eternamente. É um novo céu, uma nova terra. É uma coisa que nós vamos, é uma coisa que ninguém vai poder esquecer nunca mais. Tá certo? E aí sim, lágrimas, dores, dificuldades, essa coisa, tudo isso vai acabar. Porque haverá um novo céu e uma nova terra. Quem que ainda está querendo as coisas aqui nessa terra, quem ainda tem a ilusão de que vai fazer essas coisas aqui na terra, vai ficar toda a vida, né? Vai ficar toda a vida sem poder louvar a Deus, sem poder se alegrar, sem poder, porque o que atrapalha a gente ser feliz com Deus é exatamente isso, gente. O que atrapalha a gente ser feliz aqui na Terra é exatamente essa ansiedade pelas coisas, esse engano de querer, de fazer, de prosperar, de construir, e etc, 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 aqui na Terra. Jesus falou, edifica para você um tesouro no céu, constrói para você no céu. Por que que ele falou constrói no céu? Porque é de lá que vem. Tá bem? Então, né, tô lembrando aqui até do seu carro. Quer? Leva. É seu. Leva. Amém? Você quer? É seu. Amém? Tem problema não. Porque, gente, se nós... Lá fala assim, ó. Tenha bom ânimo. Não tema. Tenha bom ânimo. Né? Conserte esse joelho, lembra disso, aqui nessa terra, o que que é que tem aqui nessa terra? O que que tem aqui? Me explica. Hein? Você tem esperança na terra? Porque o IPI do eletrodoméstico caiu um pouco, você tem esperança? Tem? Não, parece que tem, que vocês andam numa moleza lascada, amém? Parece que tem. Então, nós não louvamos a Deus, não, nós não exaltamos a Deus. Parece que nós não estamos querendo a volta dEle. Parece que nós não estamos querendo. O Senhor está bom demais. Está bom demais, não vem não. E agora que o IPI abaixou um pouquinho, não é não? Deixa eu desfrutar um pouco da minha geladeira, da minha lavadora de roupa. Amém? Não é não, filho? Então, mas não é verdade? Não é verdade, Ramiro? A igreja sempre desanimada, sempre, sabe, chegando atrasado, desanimada, sabe, morrendo em pé, sempre, sempre. Por que será? Porque ela parece que ela não acordou ainda. Ela não acordou ainda para essa realidade. Amém? Então, vi um novo céu, uma nova terra. Amém? Vi um novo céu, uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra... O que Jesus falou? Não ficará pedra sobre pedra. Amém? Então, cantar, na hora de cantar, pensa, vamos nós subir até o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, e etc. Pensa naquilo que você está cantando, pensa no que você tem que fazer, edifica para você realmente um tesouro no céu, sabe? Procura fazer tudo direitinho, para que você possa descer junto com aquele povo. Então, é aqui, ó. Aonde que você acha que não haverá mais dor? Você imagina um povo aqui, eu vou fazer um... Fazer o que aqui, hein? Vai, imagina aqui esse povo descendo aqui, ó. Tá? Povo descendo, igual chuva. Aqui é que não vai ter mais nada. Aqui ele desce para um novo céu, uma nova terra. Agora, tem algumas pessoas vivas aqui na terra nesses dias? Tem. Quem serão esses? Quem serão esses? Quem serão eles? Ramiro falou?
Não sou eu.
Isso. Um é o Ramiro, o outro? Hã? O Simar, quem mais? Daqui um pouquinho vai faltar bonequinho ali. Né? Mas, não é verdade? Agora, são pessoas que estão vivendo de que maneira? São pessoas que estão vivendo de que maneira? Imagina Jesus voltando, Jerusalém descendo, os anjos tocando a trombeta, boa festa, e etc. O pau cai na folha, na terra, né? E quem é que você acha que vai ser serão essas pessoas? Como serão essas pessoas? Serão pessoas, que jeito? Paulo Júnior está falando ali, desanimada? Pessoas que creram no Evangelho, pessoas que acreditaram, que sabia que Deus ia cumprir aquela profecia ali, de Isaías 35. É que Deus prometeu, ó, aqui, gente, aqui não vai ter dor, não vai ter, não é, nada disso que existe na terra comum, na terra que hoje existe. Vocês acham, tem esperança nessa terra aqui? Não tem jeito. Essa terra, está escrito assim, a terra que ora existe, está reservada para a destruição. Então, é uma maior ignorância achar que você vai construir um povo aqui nessa terra. Não tem jeito. Jerusalém, a noiva, a esposa, ela não vai ser arrumada aqui na terra, não. Ela vai arrumar, ela está sendo arrumada. Aonde? No céu. Quem pensar que Jerusalém, que a noiva de Deus, que a esposa do Cordeiro está sendo feita aqui, aqui dentro você não encontra um povo que não está brigando. Você não encontra um povo, por menor que ele seja, que não está falando mal um dos outros. Jesus disse, olha, Numa casa, se tiver 5 pessoas, é 2 contra 3. Se tiver 5, é 3-2. Amém? E se tiver 2 pessoas, dá empate, 1-1. Amém? Não tem como. Na terra, não tem como. Na carne, não tem como. Agora, o nosso esforço, que ele manda, apesar de não ter ninguém que presta, está escrito? Assim ou não? Ele mandou o quê? Esforça para ver se conserta alguém. E esforça para ver se salva alguém. Não é assim mesmo, gente? É um esforço sobrenatural que a igreja faz para ver se consegue. Ou não é assim? É. Vê a preguiça que a gente tem. Olha só para você ver. Com essa preguiça, esse desânimo, desinteresse, nós vamos chegar até onde? Nosso balão vai estourar com 5 metros. 5 metros, vai murchar, descer. Amém? Vocês concordam? Vocês concordam? Não é verdade? Então, não existe na terra, você não vê, você pode sair por aí, você não vê. Você vê gente fazendo barulho. Você vê gente fazendo barulho, não falando coisa com coisa. Pessoas que não tem falando coisa com coisa. Está mais perdido. Muito mais perdido do que nós. Amém? Agora, se nós nos julgamos guias. Se nós nos julgamos guias de cegos. O que mais? Luz. Sal. Nós temos que fazer. Alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Isso é individual. Eu, a alegria que eu tenho é para mim. E já é difícil demais. Amém? O entusiasmo que eu tenho é para mim. As lágrimas que eu derramo desses olhos aqui, ó. Amém, gente? Amém? Você quer descer do céu ou quer ir para onde você quer? Não é? Se você estiver vivo, você tem que estar muito bem para subir. Se você estiver vivo, você tem que estar muito bem para subir. Cuidado com os pesos que tiver amarrado no seu pé. Amém? Se estiver vivo, tem que estar bem para subir. E ouvi uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus. Versículo 3.
E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens.
Aí, ó, pronto, tá aqui, ó. O que é tabernáculo? O que é tabernáculo? Vai. Igreja. Está aqui a igreja. Então, quem estava aqui já subiu. Quem estava aqui já subiu. Ó. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. O que mais que está escrito?
Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus.
Repete, que como só isso aí, repete. Eu não quero que você nunca mais esqueça. Agora, presta atenção. Se você tiver um namorado ou uma namorada, o namorado e a namorada têm que estar muito bem para subir os dois juntos, concorda? Não, empregado não vai, não. Marido e marida. Amém? Então você não pode esperar por ninguém. Ninguém pode esperar por ninguém. Não pode. Você tem que pensar em você, meu irmão. Você tem que pensar em você. Chega no espelho e olha, será que eu vou desse jeito? Certo? Faz uma oração e fala, com essa oração, será que eu vou? Sabe? Pensa bem e fala assim, será que com esse pensamento eu vou? Amém? Você concorda, filha? Nós, a escritura, o que é que diz a escritura? Diz assim, julga você mesmo, julga você mesmo. Se você é apto, está apto para o reino de Deus, julga você mesmo. Julga se você está sendo honesto, justo, se você não está mentindo, se você não está com cachorrada, hein? Julga você mesmo. Amém? Ou não? Se fosse numa assembleia, estava aleluia! Glória a Deus! Não era assim? Hã? Não, tá não? Não, tá. Esse dia eu fui numa Assembleia de Deus. Porque a Assembleia de Deus, agora as mulheres já podem pregar. Tinha 72 mulheres e 5 homens. Mas, gente do céu, a coisa está ficando preta. A coisa está ficando encardida. Amém? Vocês não se cuidam, não, para vocês verem. Vocês não se cuidam. O que tem de mulher tomando conta do negócio aí não é brincadeira, não. E aonde a mulher está, você sabe como é que é. Confusão. Festa. Amém? Concorda ou não? Então lê de novo. Lê a partir do 3, Tia.
E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens.
Ó, isso. Eis aqui. Jerusalém. Jerusalém celestial. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Então, os homens que fariam parte do povo de Deus, já está lá. Já está ali. Abraão, que eu acho que eu tenho certeza, assim, na ponta do dedo eu considero Abraão, Isaac, Jacó, Ramiro. Não, meu. Amém? Quem? O ladrão. O Hélito. Amém, velho? É, ué. É não? Lucélia. Não vou deixar ninguém fora. Não vou deixar ninguém fora. Viu? Mas o tabernáculo de Deus com os homens. Ele vem do céu. Ele vem do céu. Então, cada um que tiver consciência deve estar realmente se preparando. Esses últimos aqui, o anjo perguntou, e esses últimos? Quem são esses últimos? O que eles responderam? Esses são os que vieram da... Então significa que os últimos vão experimentar uma grande tribulação. Amém? Quem que está sentindo tribulação. Quem que está... Bom, mestre, está sentindo muita tribulação, né? É? Vou ver uma outra pessoa aqui que eu estou vendo com cara de tribulação. Amém. Curta, você está sentindo muita tribulação, Curta? Alessandro, estou brincando. Esse negócio de cara de tribulação, não, né? Eu vou perguntar, porque é interessante a gente pregar dessa forma, porque você não esquece. Você não esquece, não é brincadeira, eu não estou brincando. Eu estou falando sério. Eu estou falando sério. Você não está sentindo muita tribulação? Tá, Cida? Você está também, filha? Até os jovens estão passando por tribulação. Só a Juliana que não tem tribulação. Está tudo em riba, tudo certinho, né, Ju? Não tem tribulação. Mas o resto, o Hélio aqui, ó, eu sei que está passando muita tribulação. O Hélio, e agora, no meio dessa tribulação, você se vestir de branco? Sabe o que é se vestir de branco? É ser bom, justo, amável. Entendeu? No meio da tribulação, você é amável. Porque a tribulação, ela está aumentando ou está diminuindo? O que é tribulação? Hã? Pega o microfone aí, põe para nós. O que é tribulação?
Angústia, aflição. Ausência de...
Aperto.
Falta de sossego.
Ó, tribulação é angústia. O que é angústia? Angústia. Aperto. 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 Rapaz, tem dia que eu passo um aperto lascado. Vocês não passam, não? Ó, só de eu telefonar e o telefone não atendeu, eu passo aperto. O outro dia o Arthur ligou para mim, o Arthur mora lá no... Eu tinha que morar tudo juntinho, né, para a gente passar, para não passar muito aperto. Nós tínhamos que morar tudo junto, igual a Geraldo, põe tudo dentro, né, Geraldo, tudo junto. Mas quando a gente mora longe, por exemplo, a Elane aqui, ela daqui um dia, assim, ela achou que ela vinha para Goiânia, né, casou com o Paulo Júnior e tal, né, Elane? Sem problema e tal, que não vai ter tribulação, não vai ter aperto, não vai ter angústia, né? Basta a mãe dela ficar doente lá em Fortaleza, ou o pai dela ficar doente em Fortaleza, ou acontecer qualquer coisa que Deus nos livre, né? Ali tem muita gente. Pois é, e aí fica para ela passar, ligar. Aí você liga, o telefone não atende. Vê que você fica? Angustiada, você fica angustiada. Você liga, o telefone não atende. Ainda tem esse tal de telefone, né, para poder angustiar a gente mais ainda. Esse dia, né, o Ar ligou para mim, era mais de meia-noite, ele ligou. Eu estava no chuveiro, lá no banheiro, né, todo estabuado. Não tinha jeito de eu pegar o telefone que estava lá no quarto. E quando eu, assim que eu consegui, eu fui lá, peguei o telefone, era o Arthur que tinha ligado. Aí imediatamente eu Liguei de novo, né? Para ver o que que era. E o telefone não atendeu. Aí ele tem o telefone dele, tem o rádio, tem o telefone da casa dele e o telefone da gráfica. Eu liguei nos quatro lugares, ninguém atendeu. Parece que é um negócio do cão mesmo. Que vem aperto, vem coisa, você vem pensamento. Você fala, mas ele acabou de ligar agora, será que desligou tudo? Ele acabou de ligar. Foi na questão de 3 minutos. Aí eu cheguei a pôr a roupa para ir lá no setor Bueno para saber se ele estava no apartamento. Aí a Milson falou assim, não, aí não, aí você foi longe demais, não vai não. Mas eu não dormi sossegado. Eu demorei a dormir, eu não dormi sossegado. Uma bobagem, parece uma bobagem. Tem gente que não importa, tem gente que não liga. Mas eu ligo. Tem gente que não importa, mas eu importo. Né? Eu importo. E aí, quanto mais você importa, mais você sofre. Mas quem que importa mais? Vamos descobrir quem que importa mais? Nós temos duas pessoas aqui. Uma delas vestida de branco e a outra de preto. Quem que importa? E quem que não importa? Que não está nem aí para nada. E quanto mais de branco você fica, mais você sofre. Quanto mais de branco você ficar, mais você sofre. Você não sofre porque você não importa com nada. Amém? Você sofre porque você importa, você preocupa. Você não quer ver o mal de ninguém, você não quer ver a aflição de ninguém, você não quer ver uma criança chorar, você não quer ver se o telefone toca. Você fala, não é para mim, não é para você, não sei para quem que vai ser, mas se você vê o telefone tocar, você não atende. Né? Aí você atende o telefone, tem gente que deixa o telefone tocar até apagar. E não atende. Amém? O telefone toca. E ela não atende. Eu não dou conta. Amém? Eu não sou capaz. Se o telefone toca, eu atendo o telefone. Tem aquele pessoal de vender cartão, de não sei mais o que, tudo. Mas tudo se atende. Você tem que atender tudo. Você tem telefone, você tem que ser obrigado a atender tudo. E você liga. Você tem que... Você liga e a pessoa não atende, você fica aflito, angustiado. Amém? Às vezes, eu deito, acontece de eu deitar lá, Daniel vai quietinho. Né, Daniel? Daniel vai quietinho, mas sem eu ver. E tira o telefone do... Não, tira da tomada. Teve um dia eu dormi tranquilo. Falei, ué, será que o mundo acabou? Pensei que o mundo tivesse acabado. Aí eu olhei lá, foi o danado Daniel que tirou. Mas foi bom, porque eu tive um descanso maior. Amém, gente? Então, quem são esses do fim? Será que nós estamos vivendo esses dias? Será que nós estamos passando esses dias? E eu pergunto, se você não estiver, se você estiver folgado, bem folgado, dá uma olhadinha na sua roupa. Se você estiver bem folgado, não está aí para nada, dá uma olhadinha na sua roupa. Amém? Agora, quem está evangelizando um, evangelizando o outro, quem está chorando pelos aflitos, pelos doentes, quem está angustiado com isso, com aquilo, quem está preocupado com a situação de um, situação de outro, tem gente passando muita dificuldade no meio da gente, e quem está ajudando, cooperando, não tem jeito dessa pessoa estar folgada. Não tem jeito dela estar folgada. Ela tem que estar passando dificuldade. Vocês concordam? Amém? Então, versículo 5.
E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas.
Então, olha aí. O que está sendo dito no Apocalipse, capítulo 21, presta atenção. O que está sendo dito? Por isso que eu falei para vocês. Olha lá no Isaías, a gente tem a impressão de que, se você não tiver cuidado, você vai querer uma igreja aqui na terra, com água rolando no deserto, né? Você vai querer... que a coisa seja realmente no, né, que o apartamento seu seja na nuvem, que não tenha condomínio, que não tenha aluguel, né? Você vai querer que mais você vai querer? Que o seu telefone não toca. Você vai querer que mais, Valdete? Ajuda aí, Valdete. Hã? Você vai querer botina larga, né? Não, você vai querer que as coisas fluam naturalmente para você. Não tem jeito, não. Tem jeito. Tem jeito, gente. Tem jeito, filho. Tem não? Não tem. Não tem. Olha, é tribulação em cima para valer. Quem não tem tribulação tem que fazer o quê? Quem não tiver com tribulação, o que tem que fazer? Quem não tiver atribulado, está errado. Está errado. Porque, olha, vou dizer para você que está errado. Quem não estiver passando tribulação, está errado. Porque aqui, Valdete, está assim... Quem são esses? São os que vieram da grande tribulação. Eles estavam. Quem são esses? Lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quem são esses últimos? São os que vieram da grande tribulação. Eles estavam atribulados. Amém? Diabo não estava largando o pé dele. O diabo estava oprimindo. Deus falou assim: ó, vai, liberta os oprimidos do diabo. Liberta os que estão, os cativos. Liberta os que estão aflitos. Né? Veste o nu. Ajuda. Aí você, a pessoa está atribulada. Você está também. Você está também. Mas sempre sobra, por mais atribulado que você esteja, sempre é possível você ajudar alguém. Menos é possível que você ajudar alguém que esteja mais atribulado que você. Concorda? Às vezes, nós estamos vivendo uma situação porque, exatamente por causa disso, é porque não estamos obedecendo o Evangelho, não estamos crendo no Evangelho, não estamos fazendo do jeito que Deus mandou. Aí, a nossa veste não está branca, porque quando a veste está branca, qualquer coisinha serve para sujar. Amém? Qualquer coisinha serve para sujar. Olha, por exemplo, de dezembro para cá, se não me engano, eu já fui em Fortaleza quantas vezes? Hã? Ju, vamos ver se a secretária está funcionando. Três eu fui. Esse ano foi 3. E? Dezembro. Dezembro eu fui? Tá. Bom, mas vamos fazer por 3. É. Esse ano, janeiro, fevereiro, março. Nós já fomos em Fortaleza 3 vezes. Nessas 3 vezes, foi as 3 vezes mais difícil que eu não tive. Levei o tênis e a bermuda para fazer uma caminhada. E dessa vez, para não dizer que eu não fiz, eu fiz uma. Eu fiz uma. Eu tinha que ir no Carrefour comprar eu tinha que ir lá no Carrefour, aí eu aproveitei e fui a pé e fiz a caminhada. Lá da casa da Ioleta até no Carrefour, eu voltei a pé, aí aproveitei e fiz a caminhada. Mas eu não tive tempo de pisar na areia. Eu não tive tempo de sentar no banco e olhar para o mar, sabe, para sentir um pouquinho da brisa do mar. Não tive. Amém? Fora as muriçocas. Teve uma noite que não deixou eu dormir, as muriçocas. Então, gente, tudo isso é tribulação. Você pensa que é fácil? Você está aqui tranquilo aqui e tal, de repente, como eu estava na quinta-feira, sexta-feira, eu tinha acabado de chegar de Fortaleza. Aí sexta-feira eu tenho que voltar em Fortaleza. Aí passa. E eu não tenho namorada lá. Não tem. Aí eu pego, volto para Fortaleza. E olha, é só peia, é só luta, é comendo meia-noite, dormindo 3 horas da madrugada. O Enio não está aqui, que ele poderia ajudar eu mentir. Mas você dorme na casa de um, amanhã você dorme na casa do outro. Longe, dependendo de carona, sol, chuva e etc. Tal, né? E nessa hora você não pode lembrar nem que tem pressão, porque senão, se você lembrar de pressão e outras coisas mais, você não faz nada. Amém? Continua, filha.
Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho.
Isso, raciocina aí, eu não vou nem falar, você mesmo raciocina. Quem vencer, herdará todas essas coisas. A própria palavra está dizendo aí, quem? Você vence sem lutar? Você por acaso vence sem fazer força? Para você vencer, você tem que fazer alguma coisa. Né? Para você vencer, você tem que fazer alguma coisa. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus. O vencedor, aonde é que vai estar aqui? Aonde que o vencedor vai estar? Jesus falou, eu venci. Coragem, tenha bom ânimo. Eu venci, eu venci. O vencedor vai estar aqui, Paulinha. Amém? Então tem que vencer. Sem luta, minha filha. Sem luta, sem vestir a armadura de Deus, sem colocar a espada na mão, sem colocar, né, o calçado, calçar o Evangelho, calçar o Evangelho, vestir o Evangelho. Quem não lutar, não vai vencer. E quem não vencer, vai ficar aqui embaixo. Porque aqui em cima estarão os vencedores. Né, filha? Então, ó, luta, tribulação, tal, tem as nossas armas, são celestiais. As nossas armas são do céu. E você, Deus te dá uma arma para você vencer. Dá uma maneira para você vencer. Amém? Então, eu estou aqui hoje, se Deus quiser, graças a Deus, eu creio que é uma palavra de Deus. Vocês acham que é uma palavra de Deus? Amém. Por que vocês acham que é uma palavra de Deus? Pega o microfone aí, por favor. Por que você acha que é uma palavra de Deus?
Que mostra a situação, né, e ensina... E está ensinando a gente como a passar por ela.
Amém.
Passar a tribulação.
Tá, Poeves. Por que você acha que é uma palavra de Deus, velho?
Primeiro é porque está aqui no Evangelho, né?
É, está bem claro aí,
tá,
né?
Está bem claro, né? E todas as vezes que a gente, todas as vezes que a gente prova a palavra... A gente vê que ela é verdadeira, isso mesmo. Eu, todas as vezes que eu provei, que eu experimentei, eu vi que ela é verdadeira.
Amém.
Ela é verdadeira. É só a pessoa entrar no caminho que as coisas vão acontecer e depois você vai ver que tudo que foi falado é verdadeiro. Então, você tem que ficar com a barba de molho, alerta, dá ouvido ao Evangelho, porque Amém. Se você não der ouvido a essas palavras aqui... Você pode ficar de fora.
Amém.
Né?
É, exatamente. E outra coisa. É, Deus prometeu, né? Deus prometeu que estaria conosco e que não seria nós que falaria, mas Ele falaria através de nós. É coisa espiritual com coisa espiritual. Nós estamos comparando coisa espiritual com coisa espiritual. Não é um negócio assim sem sentido. Tem sentido o que eu estou falando?
Tem.
Não é uma... Porque se fosse uma coisa sem sentido, todo mundo estava achando sem sentido. Tinha gente dormindo. Pode olhar que não tem ninguém dormindo. Quem dormiu já acordou. Amém? Paula, Paulinha... Para diferenciar da Paula, é a Paulinha aqui. Por que você acha que é uma palavra de Deus, Paula?
Eu acredito que veio de acordo com aquilo que eu precisava ouvir, né?
É.
Que nem no início da reunião.
Pode falar, tá?
No início da reunião, a Kátia até me perguntou, e aí, a luta está muito grande? Eu falei para ela, não está. Eu assim, minha ficha nem caiu. E agora que o senhor falou, eu parei para pensar, tem alguma coisa errada comigo? Porque eu não estou atribulada. Eu não estou, sinceramente, eu não estou sendo afligida ainda. Então, acho que tem alguma coisa errada comigo, sim.
Amém. O que você acha que pode ser? Você ora quantas vezes por dia? Ora quantas vezes por dia?
Nossa.
Acorda duas de madrugada, por favor.
Hã? Duas vezes no máximo.
Duas vezes no máximo. Mas já tá bom, né? Já tá bom. Então, ela é muito nova. Ela realmente é muito nova. Para poder ter os problemas, por exemplo, que a Geralda tem, né, Geralda? Mas ela, a hora que ela começar a buscar mais a Deus, os dons espirituais, quando ela sentir a necessidade de ver, por exemplo, uma vizinha sua lá, um parente seu, que não tem Deus, sabe? A hora que você estiver pregando, falando o evangelho para as pessoas, aí você começa então a nascer os problemas. Tá bom?
O diabo não respeita a minha idade, não. Por eu ser nova, assim, eu não tenho, é claro que eu não tenho os mesmos problemas que o senhor tem.
É.
Mas ele coloca coisas para mim, por exemplo, entre eu e minha mãe.
Quer dizer que então já tem problema, tem. Né? A palavra fez você descobrir alguns problemas,
tem,
né?
Tem, algumas coisas tem.
É. Porque você falou assim, eu não tenho problema. Parecia até que, né?
É, não é coisa assim que me aflige muito, mas uma coisinha aqui, outra ali, sempre
tem. Quem vive numa casa, pai, mãe, irmão, não sei o que e tal, etc. É? Quem, onde é que está meu sapato? Quem pegou meu sapato? Você, né? Você, filha.
Amém. Amém, irmão. Sim, é verdade, né? Nós temos que ser vencedores, né? Participar. Como tem tribulação, irmão. Assim, no trabalho, faculdade, em casa, principalmente.
É.
Porque a divisão que tem, né? Como o senhor falou, numa casa que tem 5. 3 contra 2.
É.
Como é verdade. Amém.
Normalmente, você vai, por exemplo, falar para sua mãe sobre isso. Para falar para o seu irmão sobre isso, será que eles vão estar de acordo? Será que eles vão concordar? Né? Assim por diante. O certo é que tribulação não falta. Irmão Zé.
Oi, irmão. Igual o senhor começou falando, e João Batista tinha também algumas dúvidas, né, com relação a isso que igual o senhor falou, nós temos algumas perguntas que João Batista perguntou, será que é de Deus, essas coisas. O senhor começou falando que tem muita confusão, a gente vê, a terra parece que está batendo cabeça, o pessoal está batendo cabeça porque não tem rumo, não tem... Né? Muita conversa, mas entendimento mesmo é pouco. Aí o senhor começou dizendo que João Batista também tinha essa preocupação. Ele perguntou, o que é? É de Deus o que aquele homem está pregando, o que ele está falando? E Jesus falou para ele, olha, fala para João que de tudo que está acontecendo aí na terra, comigo é assim, é o reino de Deus, a prova de que você vai ver se é de Deus, né? O senhor perguntou, como é que a gente sabe se é de Deus, né? A pergunta, né? Se a palavra é uma palavra de Deus. A amostra que a gente tem é essa. É de que, por exemplo, eu vejo que não é fisicamente que está sendo aberto os olhos. Isso aqui é um abrir dos olhos. Igual o senhor falou, é para jovem. Mas onde está se ouvindo isso que uma jovem...
É.
Tribulação... Então, são muitas coisas. Eu acho que isso já é um sinal do reino de Deus, das coisas do céu, porque falar para o jovem, abrir os olhos do jovem, abrir os olhos das pessoas. O senhor citou o exemplo lá, né, dos joelhos.
É, tremendo.
Está todo mundo com o joelho desse jeito por causa da tribulação. É tantos problemas, é tanta situação que ninguém sabe como fazer.
É.
E aí vem uma palavra que mostra, olha, busca o reino... Veste a armadura de Deus. O que está faltando é isso. Porque não tem ninguém buscando a Deus. Não tem ninguém preocupado com o que Jesus falou.
Ninguém querendo. Porque se nós orações, Jesus nos dias da sua carne fez orações e súplicas, porque ele acreditava. Ele acreditava que o mundo era tribulado. Ele não ficava esperando a tribulação chegar. Nós ficamos esperando a tribulação chegar para depois orar. Não, Jesus, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas a quem o podia livrar. Amém? Então, você não sabe a hora, o dia que o vento vem, sopra, o dia que vem a tempestade. A gente não sabe. Então, orações e súplicas têm que ser feitas. Eu estava lembrando aqui, Zé, a Carla era jovem, bem jovenzinha, quando eu conheci, na vigília lá na comunidade. E ela tinha um problema sério em casa. Sério em casa. Se ela estivesse aqui, ela poderia confirmar. Às vezes eu terminava a vigília, né, madrugada, às vezes clareando o dia, eu ficava com dó dela, porque ela tinha que esperar o ônibus. Então, às vezes, eu ia levá-la lá na casa dela, lá na Fama. Aí ela, nós tínhamos muita intimidade, conversava bastante e tal. Ela nem pensava ainda em casamento, né? Mas ela tinha um problema sério. Qual era? A mãe dela implicava com ela, que ela vestia assim, decentemente, e buscava muito a Deus. Ela estava sempre nas reuniões, não perdia uma vigília lá, né? Você lembra, né, Romero? E ela, um dia ela chorou para mim lá, porque a mãe dela queria que ela fosse para Gandaia. Não sei qual das mães, né? Tem uma mãe que criou, outra mãe... Desse jeito você não arruma homem, não. Né? Do jeito que você fica, do jeito que essa roupa sua aí, você não arruma homem de jeito nenhum. Agora, como que uma mãe, né, quer empurrar uma filha quando a filha está buscando a Deus? Eu lembro que isso aconteceu. Ela me contou. Então, até isso é problema para os jovens hoje. Enfrenta tribulação na escola, enfrenta crítica, enfrenta dificuldade para poder arrumar um homem. Né? Hoje as mulheres têm muita dificuldade para arrumar um homem, ou não tem? E assim por diante. Tudo isso faz parte da tribulação, gente. Tudo isso faz parte da tribulação. Você vai arrumar de qualquer jeito, você vai, né? Não é fácil. Mais alguma coisa?
Só concluindo, irmão, igual o senhor falou. Por que muitas vezes a tribulação vem? Ela não vem porque você está dormindo o dia inteiro, a noite inteira, não. Às vezes a tribulação vem porque você começa a abrir os olhos das pessoas, você começa a não concordar com esse tipo de coisa, com essas das coisas que você mesmo começa a reprovar. E aquilo traz para você, né, tribulação, por quê? Perseguição, igual o senhor falou. São posições que você toma com relação a buscar a Deus. Por exemplo, se você hoje levantar falando, eu vou buscar Deus, amanhã, aqui mesmo, o inimigo já se levanta. Então, você já começa a enfrentar o mundo. Enfrentar o mundo, a primeira coisa. É igual o senhor falou, eles vão achar você um antiquado, eles vão começar a te deixar para o lado, ó, aquilo ali não, porque aquilo ali agora é só Deus, aquelas coisas de Deus, ele não pensa mais. Então, muitas coisas trazem, o que traz tribulação hoje para nós, que nos desanima mesmo, uma das coisas que desanima a gente começa, fala que vai buscar a Deus, a gente escuta uma palavra dessa, concorda, sai daqui doidinho para fazer a vontade de Deus, Mas já começa. Aí já vem uma crítica, já vem uma... É. Né? Olha o santão, olha o espiritual. É. Ou ele está achando que quer ser. E aí, o que acontece? Vem o desânimo, vem a... Pronto, aí começa por aí. E é igual o senhor falou, né? O senhor usou uma palavra aí, de, olha, eu venci. É. Jesus venceu isso. Porque se fosse olhar as pessoas falando, ó, Jesus, ninguém está acreditando nessas pregações suas, não. Mas ele não olhou para isso. Ele falou, eu vou vencer e vou mostrar para vocês como que vence. Igual o senhor citou lá. Ele abriu um caminho que não existia. É. Não tinha ninguém buscando. Ele mostrou, ó, se fizer dessa forma, vai acontecer. A terra vai encher de água. É. Vai, né?
Então, eu quero que vocês guardem bem isso. Não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não tem mais tribulação. Aonde? Amém? Por enquanto, é. Os olhos estão sendo abertos? Estão. Tem sinais? Tem. Tem cura? Tem. Tem libertação? Tem. Deus está no meio de nós? Está. Está edificando a igreja? Está. Está edificando a igreja? Está. Está fazendo tudo. Aquele Isaías 35 está se cumprindo. Está se cumprindo. Mas tem muita coisa lá. Em Isaías 35, que só vai se cumprir lá na Jerusalém Celestial. Amém? Ainda, só um pedacinho ainda, Apocalipse 19, versículo 7.
Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória. Porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente.
É, fala um pouquinho. A sua esposa... Ela se aprontou aonde? Aonde? No céu. Amém? Ela se aprontou no céu. Amém? Lá que estava o cabeleireiro, tal, etc. Arrumadinho lá. Foi lá que ela se aprontou. No céu. Sabia que você é um cidadão do céu? Para você se aprontar, você tem que ser um cidadão do céu? Você tem que ser um novo homem? Uma nova criatura? Você sabia que para você fazer parte da Nova Jerusalém, você tem que ser do outro mundo? Senão você não se apronta. Amém? O apóstolo Paulo para mim falou assim, para mim, viver é Cristo. Então, nós somos nova criatura, cidadão do céu, nascido de novo, e essas coisas tudo tira você do mundo. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Amém? Eu sou de onde?
Do céu.
Eu só estou esperando. Esperando o que, Uel? Só estou esperando sair do corpo. O que me separa é o corpo. Você acha que nós temos que sentir assim? Nós temos que sentir assim, Amira?
Amém.
Nós temos que sentir assim. Você anda, você vai, você come, você compra, você vende. Mas olha como come, olha como vende, olha como compra. Amém? Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Porque você não é desse mundo. Você é do Só isso, gente, já causa uma confusão danada. Também? Na casa da gente. Quando você fala que você é do céu. Sua mãe vai, puxa sua orelha e vai dizer, você é do céu, mas você vai lavar a roupa. Você é do céu, mas você vai fazer isso. Tem problema não, mãe. Faz. Amém? Continua, filha.
E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos.
Isso. Então é o que fazer? Você é do céu, mas tem que fazer as coisas que tem que fazer, tem que trabalhar, tem que fazer tudo direitinho, tem que andar a segunda milha, sofrer o dano, vestir decentemente. Não, Zé? Porque nós somos do céu. Amém? Nossa, que verdade danada. Só mais um versículo? Pode? Pode? Pode mesmo? Apocalipse 21, versículo 8. Lê.
Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte.
Amém. Então, tem uma turma grande... Os filhos de Deus, os nascidos de novo, os regenerados, né, os salvos, vão ao encontro da Jerusalém que vem descendo. E quem não quis, paciência. Os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os fornicadores, os feiticeiros, idólatras, mentirosos, tal, etc. Ruindade. Tem gente que é especialista em fazer ruindade. Que não ajuda ninguém, que mente, engana. Esses... Agora... Eu vou deixar bem claro isso. Você, meu irmão, julga você mesmo. Vê se não é difícil acreditar que você é um cidadão do céu. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Você não é do mundo. Você está esperando, só esperando, Jesus voltar. Nós estamos esperando a vinda de Deus. Amém? Pensa bem. Ramiro, Deus falou conosco. Marinês. Danilo. Paula. Amém, gente. Rezende. Você é do céu também, Rezende? Amém. E a esposa? Céu também? Cida. De onde é? De onde? Iguapó. De onde você é, Cida? Fala. De onde você é, Assis? Pirinópolis. De onde você é, Assis? É. Amém, né? Ué, você é de onde, não? De onde você é, mano? Céu? Aí, o Elma é do céu. Eva, de onde você é, Eva? Hã? Lázaro? Amém. Amém. Eberson. Eberson, né, Eberson? Valeu aí, Eberson. É isso mesmo? Adriana, suas considerações finais aí para nós encerrar. Hã? Pronto, pega aí. Faz tempo que você não...
Bem, irmão Rocina, assim, me chamou muita atenção quando o senhor leu, a gente leu essa profecia, né, de Isaías. Que muitas vezes a gente fica procurando, né? Como o senhor falou, a gente quer ver logo essa profecia se cumprindo.
Isso.
E o senhor explicou, né? Nem naquela época de Jesus se cumpriu. Por quê? Porque só existia ele. E hoje, né? É. O senhor perguntou, e hoje? Por que que a gente não vê? Porque o senhor explicou, porque Sião está sendo construída, né? A igreja está sendo formada. E
eu acho bonito quando você lê as escrituras falar, né? Eis o tabernáculo de Deus com seu povo, tal, etc. Não poderia cumprir naquela época. Jesus estava começando o reino de Deus. Agora não. Agora ele pode vir que ele tem um povo já, concorda? Ele tem um povo que só que vai descer do céu, você já imagina a quantidade de gente. Que vai subir, é que a preocupação nossa é com quem vai subir, que é, né? Mas eu acho tremendo isso.
Amém. Aí agora no final, né, o senhor falou que para fazer parte, eu preciso ser a gente tem que ser cidadão do céu, né? É. E que esse cidadão do céu, ele vai ser preparado aqui, né? Então, aqui é que eu vou vestir essas vestes, né? E que por que a gente passa por tribulações, aflições? Quanto mais branca estiver a veste, mais tribulação, mais aflição, como o senhor explicou, né?
Quanto mais justo, né?
Isso. Quem não está se vestindo, quem não está ouvindo essa palavra, não está se preocupando em ser um cidadão do céu, não vai se preocupar com nada, né? Então, tudo é normal tá acontecendo. Mas aquele que está se esforçando, está querendo participar dessa Jerusalém, né? Como o senhor falou, quando ela descer, poder fazer parte, né? Então, a gente vai passar por isso. Mas vai se cumprir essa promessa, né, que a gente leu lá em Isaías 35. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima.
Isso.
Né? Então, não vai existir mais joelhos desconjuntados.
Não tem doença,
não tem
mais...
Não tem dor. É. Né? Então, assim, é isso que a gente está...
Não tem mais morte. É vida eterna. Não tem mais... É algo completamente novo. Lá está escrito assim, eis que faço tudo novo. Amém, igreja? Então, vamos alegrar, vamos botar... Né? Passa aí um óleozinho no joelho. Vamos alegrarmos. Vamos acreditar realmente no que está escrito. Vamos, sabe, quem tiver à toa, quem tiver inútil, quem tiver, não estiver produzindo fruto, tá, procura para você sentir que é verdade. Para você sentir que é verdade. É bom a gente ver, não, isso é verdade. Por quê? Porque acontece comigo. Isso é verdade porque eu sinto isso acontecer comigo. Às vezes você vai ter dificuldade porque você não está. Porque a roupa branca são os atos. Os atos Quando você começa a praticar os seus atos de justiça, você começa a sentir que a sua natureza vai mudando. Natureza vai mudando. Amém? A natureza divina, o novo homem, a natureza diferente, né? Às vezes a pessoa chega assim e vê que você mudou de natureza. Amém? Amém. Deus abençoe vocês, uma boa noite, e que vocês tenham maior paz, vocês tenham o maior prazer realmente em ouvir, meditar e entender o que está sendo falado. Conversa nas suas orações, invoca o Senhor, sinta a sua presença. Nós, hoje eu estava orando durante o dia, pensei, nós precisamos nos preocupar muito com a presença de Deus, sentir a presença de Deus. É bom, sabe, você sentir a presença de Deus. Amém. Pega aí. Demorou muito? Amém, Jesus. Faz a sua oração. Medita. Lembra do que foi falado. Conversa com Deus. Obrigado, Jesus. Ao ouvirmos a tua palavra, ao ouvirmos a tua voz, diz a Escritura, não endureça o seu coração. Que o nosso coração não resista ao que o Senhor fala conosco. Que nós estejamos dispostos a vigiar, que nós estejamos dispostos a recuperar, às vezes, aquilo que nós perdemos. Que nós estejamos dispostos a sentir o Senhor cada vez mais perto de nós, fazendo com que os nossos atos sejam notados em nossa casa, em nossa escola, fazer com que nós, Pai, sejamos vistos diferente, como alguém que tem Deus, como alguém que serve a Deus, que trabalha para Deus. Obrigado, Jesus. Perdoa, Pai, se nós não sabemos fazer melhor que o que nós gostaríamos. Era de trazer uma palavra poderosa que nós pudéssemos, Pai, sentir, tremer, às vezes, o lugar onde nós estamos. Que o Senhor pudesse aprovar 100%, com sinais, com curas, maravilhas. Perdoa-nos, Senhor, se nós não correspondemos nesses dias difíceis de tribulação. Nós queremos melhorar, a igreja quer melhorar. A igreja quer se sentir honrada, orgulhosa, esperançosa de que ninguém de nós deixará de estar pronto no dia que o Senhor voltar. Obrigado, Pai, por esse entendimento, por essa compreensão. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, amém. eles andavam na terra, mas sempre não era a terra, sempre eles estavam esperando uma terra diferente, assim como nós hoje. Nós andamos na terra, mas nós esperamos uma terra diferente. Eu sei que você entende isso. Você espera uma terra diferente. Não é essa terra que nós gostaríamos de viver eternamente. Uma terra escura, violenta, muita enfermidade, muita angústia, muita divisão, muita intriga, muita tribulação. Então nós andamos nessa terra, mas os nossos olhos contemplam uma terra que precisa ser diferente. Que o Senhor possa abrir bem os nossos olhos. Que o Senhor possa iluminar e colocar luz nas nossas trevas, para que a gente não se iluda, né? não se deixe vencer pelo engano, pela ilusão do pecado. Amém. Encerrando. Sim. em nome de Jesus, abraça seu irmão. Deus te abençoe. Amém? Deus te dê paz.